O Grande Dia. Nina é uma jovem de aproximadamente 24 anos, cabelos ruivos e estatura mediana. Tem ainda lindas e assanhadas sardas no rosto, olhos verdes e um sorriso encantador. Felipe é alto, tem pele morena, cabelos longos, olhos castanhos e extremamente bonitos. Rodrigo, Nina e Felipe estão juntos há muitos anos e muitas encarnações. Já viveram diversas experiências juntos, encarnados e desencarnados. Rodrigo está caminhando pela colônia ao lado de Daniel. Os dois conversam sobre os acontecimentos mais recentes. Bom, então será assim, Daniel? Sim, Rodrigo, não será nada fácil para todos. Infelizmente é o que podemos fazer, diz Rodrigo. Sim, Rodrigo, ainda bem que nós poderemos interferir, diz Daniel aliviado. É claro que a vontade do Altíssimo está prevalecendo. Não sei não, Rodrigo. Se não fosse pela interferência dele, nada disso seria possível, diz Daniel. E ele vai estar lá? Pergunta Rodrigo. Sim, ele será o locutor. Ele faz questão de ser o instrutor das nossas missões. Há tempos não o vejo e nem tenho ouvido ele falar. Estou mesmo precisando desse encontro, confesso a você, Daniel, diz Rodrigo. Eu também. Faz um bom tempo que não consigo vê-lo. As tarefas da colônia me impedem de visitar outros lugares e assim nos distanciamos mesmo sem querer. Verdade, Daniel. A que horas será a reunião? Daqui a algumas horas. Vou passar em meu gabinete e já estou indo para lá, diz Daniel. Quais são os irmãos que você convidou para a reunião? Pergunta Rodrigo. Convidei todos os que estão aptos a irem a essa missão. Porém, ainda vou escolher aqueles que serão os representantes de amor e caridade. Sabe a escolha, Daniel, diz Rodrigo. Assim você não causa nenhum mal-estar entre todos que trabalham aqui. Obrigado. Você quer vir comigo até o gabinete? Pergunta Daniel. Se não for atrapalhar, posso ir sim, diz Rodrigo. Venha, vamos. Vou só pegar alguns documentos que tenho que entregar em nosso lar. Então vamos, diz Rodrigo, acelerando o passo. Rodrigo e Daniel caminham até o seu gabinete, onde Marques os aguarda ansioso. Olá, Daniel. Olá, Rodrigo. Como estão? Diz Marques. Estamos bem, Marques, diz Daniel, aproximando-se. Olá, Marques. Como está? Diz Rodrigo. Estou muito bem. E vocês, para onde estão indo? Pergunta o curioso Marques. Estamos indo para minha sala. Você não está vendo, Marques? Diz Daniel em tom de brincadeira. Perdoe-me, Daniel. Pensei que vocês iriam para algum lugar. Marques, deixe de ser curioso e intrometido. O que você quer saber, na verdade, é se estou indo para a reunião em nosso lar. Não, Daniel, que isso? Jamais me intrometi em seus assuntos e jamais me intrometeria em suas reuniões. Não estou dizendo isso, Marques. O que acontece é que temos uma reunião em nosso lar e você está extremamente curioso com isso, não é? É, Daniel, confesso que estou realmente muito curioso, diz Marques, meio sem graça. Então, por que, em vez de ficar tentando descobrir as coisas pelos cantos, você não me procura para perguntar? Eu fico envergonhado, diz Marques. Após tantos anos a meu lado, logo agora você fica envergonhado, diz Daniel. Deixe de bobagens, Marques, diz Rodrigo. Esse é meu jeito, Rodrigo. Tento não incomodar Daniel o máximo possível. Mas às vezes é melhor você me incomodar a ficar por aí abordando as pessoas e perguntando coisas sem nexo. Perdoe-me, Daniel. Desculpa-se, Marques, mais uma vez. Está perdoado. Agora me faça um favor. Sim, Daniel, claro que sim. O que quer que eu faça? Diga. Calma, homem, diz Rodrigo. Vá até a sala de reunião e pegue aquela pasta verde que está sobre a mesa. Vamos, temos que ir para nosso lar, diz Daniel. Eu vou poder ir com vocês? Pergunta Marques. Sim, claro que sim. Vá até os galpões e avise a todos que eu e Rodrigo estamos em nosso lar esperando por vocês. A quem eu chamo? Diz Marques, radiante, mal conseguindo disfarçar sua alegria. Avise a todos. Todos estão convidados para essa reunião. Obrigado, Daniel. Muitíssimo obrigado, diz Marques, feliz. Venha, Rodrigo. Vamos andando, diz Daniel, puxando o amigo pelo braço gentilmente. Até breve, Marques, diz Rodrigo. Até lá, meu amigo. Até lá. Rodrigo e Daniel seguem para a plataforma de embarque para pegarem um veículo de transporte que os levará à reunião na colônia Nosso Lar. E ali permanecem aguardando pacientemente a chegada do veículo. Esse Marques não tem jeito, não é, Daniel? Diz Rodrigo. Estou pensando seriamente em mandá-lo nessa missão, meu amigo. Você tem certeza disso, Daniel? Marques nunca participou desse tipo de tarefa na Terra. Pois é, Rodrigo, preciso que Marques evolua essa parte. Preciso que saiba trabalhar a paciência. E isso só vou conseguir se eu introduzi-lo nas missões ou pedindo para ele reencarnar. Nisso você tem razão, diz Rodrigo. O que faço? Mando-o na missão ou peço a ele para reencarnar? O que você faria, Rodrigo? Perdoe-me, Daniel, mas essa escolha é de sua sabedoria, diz Rodrigo humildemente. Pois é, estou esperando uma resposta de nossa mentora espiritual. Você falou com ela? Pergunta Rodrigo, ansioso. Sim, diz Daniel. E ela, o que lhe respondeu? Ela ainda não me respondeu, diz Daniel. O pior é que só poderemos levar para essa missão um grupo de 7 espíritos. Se pudéssemos levar mais alguém, eu até me comprometeria a cuidar de Marques para você, diz Rodrigo. Eu lhe agradeço muito, Rodrigo, mas já está mais do que na hora do Marques aprender a se cuidar sozinho. Nisso concordo plenamente, Daniel. Quantas encarnações ele teve para estar aqui ao nosso lado, você sabe? Rodrigo, pelo que sei, foram 72 encarnações. É um tempo razoável, diz Rodrigo. Sim, ele já está bem evoluído. O problema dele é só a ansiedade. Isso é verdade, concordo o amigo. Bom, vamos esperar a resposta da nossa mentora. Se ela permitir, Marques será um dos 6 guardiões de amor e caridade que descerão com você para as missões. Sem problemas. O que ela decidir, está decidido, diz Rodrigo. Vamos, o transporte chegou. Sim, vamos. Rodrigo e Daniel entram no veículo que irá levá-los para a colônia Nosso Lar. Esse veículo parece mais com um vagão de trem sem paredes. Na verdade, são paredes de vidro que permitem ao viajante observar toda a paisagem à sua volta. Ele flutua e não faz barulho. Alguns andam na velocidade da luz, outros andam lentamente, permitindo aos passageiros observarem a linda paisagem. Olha, Rodrigo, como nossa colônia está se expandindo, diz Daniel apontando para baixo e mostrando a Rodrigo as obras de expansão da colônia. Sim, graças à nossa mentora, estamos ampliando ainda mais nossa obra de caridade. Isso lhe deixa feliz? Pergunta Daniel. Isso me deixa realizado. E pensar que começamos aqui como uma colônia bem pequenina, não é, Daniel? É verdade. Esse é o fruto de nosso trabalho, o resultado dos esforços de todos os espíritos envolvidos com o bem comum da humanidade que trabalham aqui na nossa colônia. Quantos galpões estão sendo construídos agora, Daniel? Mais 8 galpões. Nossa, mais trabalho, né? Sim, mais trabalho, muito mais trabalho. Olhe, Daniel, estamos chegando, diz Rodrigo. Rodrigo e Daniel descem do veículo e são recebidos por um amigo muito particular de Daniel, um dos administradores de nosso lar. Olá, Daniel, diz André Luiz aproximando-se. Olá, André, como tem passado? Diz Daniel. Trabalhando bastante aqui em nosso lar. Que bom, fico muito feliz, diz Daniel. Olha quem está aqui, se não é nosso amigo Rodrigo, diz André Luiz estendendo a mão direita para cumprimentá-lo. Em um gesto fraterno e rápido, Rodrigo abraça André Luiz. Obrigado pelo carinho, nobre amigo, diz Rodrigo. André Luiz retribui o carinho abraçando Rodrigo calorosamente. Quanto tempo, hein, Rodrigo? Verdade, André, já faz bastante tempo que não o vejo. Como estão os trabalhos nas casas espíritas? Indo conforme a vontade de nossos mentores, diz Rodrigo. Modéstia do amigo iluminado. Risos e abraços. Como está cheio isso aqui, hein, André? Diz Daniel. Daniel, nosso orador de hoje é a figura mais importante deste orbe. Não seria por menos tantos espíritos aqui. É verdade. Vamos procurar um bom lugar para ouvir suas palavras, diz Daniel. Venham comigo. Vocês são meus convidados. Irão assentar-se a meu lado e ao lado dele, diz André. Obrigado, André, diz Daniel. Próximo ao local onde ficará o orador, estão sentados espíritos iluminados. Assim como Daniel, pode-se ver o Dr. Bezerra de Menezes, acompanhado de alguns de seus auxiliares mais próximos. A seu lado, uma legião ainda maior de espíritos iluminados. Todos estão muito felizes com o encontro. Já escolheste seus enviados? Pergunta André Luiz. Ainda não, André. Confesso que tenho uma dúvida. Na verdade, espero uma resposta para me decidir pelo sétimo que irá descer na missão, diz Daniel. Fico feliz, Daniel, que amor e caridade esteja diretamente envolvida nessa missão. Eu é que agradeço em nome de todos da minha colônia pela oportunidade. Só os que merecem estão aqui hoje. Este dia é um divisor de águas para as casas espíritas espalhadas sobre a terra, diz André Luiz. Sei perfeitamente o que teremos pela frente deste dia em diante, diz Daniel. É verdade, amigos. Hoje é marcado no mundo espiritual o dia da aceitação e da transformação, tão necessárias a todos os encarnados. Durante alguns séculos, os homens menosprezaram as palavras consoladoras. Agora é chegado o momento da batalha. Sim, podemos dizer a última batalha, diz Daniel. Bem pensado, amigo, a última batalha, concorda André Luiz. Estamos preparados, diz Rodrigo. Eu também estava esperando por esse dia havia séculos, diz Gabriel se aproximando. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, André Luiz, obrigado. Olá, Rodrigo, como vai? Estou bem, Gabriel, e você? Ansioso para ouvir as palavras do mestre. Todos estamos, diz Daniel. Sente-se a nosso lado, Gabriel, diz André Luiz. Obrigado, amigo. Gabriel senta-se ao lado de Daniel. Rodrigo já está acomodado ao lado de André Luiz. Todos estão ansiosos com o encontro. Vistes quem está ali, Rodrigo? Pergunta André Luiz. Sim, vi que é o Dr. Bezerra e sua falange do bem. Tens encontrado com ele nas casas espíritas? Por vezes chegamos até a trabalhar juntos, diz Rodrigo. Sei que não tem sido nada fácil para você fazer o que vem fazendo, diz André Luiz. Eu suporto bem essa diferença, diz Rodrigo. É isso mesmo, amigo. Os encarnados um dia entenderão que não importa de onde tenhas vindo, mas para onde tens ido. É o que me fortalece e conforta, André, diz Rodrigo. Um dia eles compreenderão que o médico que está realizando as cirurgias na casa espírita não precisa ter um nome famoso. E que um rapaz como você, um cigano, pode sim ser um instrumento de Deus para curar os aflitos. Não se conhece o livro pela capa, André, e sim pelo conteúdo. Belas palavras, Rodrigo, intercede Daniel. Eu mesmo já pude presenciar por diversas vezes você entrando no umbral com a coragem que poucos espíritos têm para retirar irmãos que estavam em sofrimento, diz Gabriel dirigindo-se a Rodrigo. Infelizmente, os encarnados ainda precisam exercitar a compreensão e se afastarem do julgamento pré-estabelecido. Eles alegam que isso não está escrito, e como não está escrito, tal coisa não vale. Então, o que fica escrito agora, que Deus se utiliza dos mais capacitados para auxiliar os menos instruídos a seguirem para a evolução, diz André Luiz emocionado. Belas palavras, André, diz Daniel. Tolos, isso sim, diz Gabriel. É verdade, meu querido Gabriel. Somos tolos quando não questionamos as coisas de Deus e simplesmente as julgamos como melhor nos convém. É isso, diz André. Em poucas palavras você definiu tudo, Daniel. Obrigado, amigo. Obrigado. Rodrigo, continue sua missão, continue a curar, continue a pregar. Tenho certeza que o Dr. Bezerra sempre estará a seu lado quando estiver auxiliando aqueles que precisam de ajuda. Obrigado, André. Agradeço de coração as palavras, diz Rodrigo. Não se importe com o que falam. Siga sua missão de cura. Em breve tudo estará como ele deseja, diz André Luiz. Sim, Rodrigo. Em breve tudo estará em regeneração, diz Gabriel. Rodrigo abaixa a cabeça em sinal de respeito e agradece com um gesto de carinho aos elogios. Uma movimentação começa no lugar.